Senhor presidente, senhores senadores, eu venho à tribuna, com a permissão de Vossa Excelência, para comunicar à Casa que concluí, nesta tarde, o meu relatório sobre um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, a presidente Dilma Rousseff, que foi enviado ao Congresso com urgência constitucional, com o objetivo de tipificar o crime de terrorismo e de organização criminosa. Fui designado para essa relatoria pelo senhor presidente Renan Calheiros, com apoio, o endosso do nobre líder do governo, o senador Delcídio Amaral. É uma tarefa delicadíssima, uma tarefa melindrosa, porque a tipificação deste crime, este crime abominável, senador Caberibe, é um crime abominável, tão abominável quanto a tortura. E é por isso que a Constituição brasileira diz que ambos, tortura e terrorismo, são crimes hediondos. A tipificação desse crime é uma tarefa muito difícil, que envolve uma apreciação jurídica, mas também leva em conta as circunstâncias que vive cada país que se dispõe a legislar sobre essa modalidade de crime, muitas vezes transnacional. Então, por exemplo, a França. A França é a pátria dos direitos humanos. A França hoje é alvo de ações terroristas. Várias ações terroristas foram cometidas naquele país, inclusive uma que chamou a atenção do mundo inteiro, que foi o assassinato da redação do Charlie Hebdo, de uma revista satírica, o Charlie Hebdo. Pois a França, sob o impacto das ações dos movimentos terroristas infiltrados na França ou de terroristas franceses, foi aos poucos tornando essa legislação mais severa. A legislação que evoluiu sob o influxo da evolução das coisas, dos fatos. Tem razão o senador Capiberibe quando diz que nós não temos ação terrorista no Brasil. Felizmente, senador Capiberibe, felizmente. Mas nós temos sim órgãos de segurança no Brasil que trabalham para prevenir ações terroristas. Vejam, Vossas Excelências, a incongruência. Nós não temos uma definição de terrorismo, mas há órgãos de segurança pública envolvidos na prevenção ao terrorismo, no monitoramento de pessoas suspeitas de pertencerem a organizações terroristas internacionais. Existe na Polícia Federal um setor, uma divisão, um departamento de combate ao terrorismo. A ABIN também se preocupa com isso, as Forças Armadas se preocupam com isso. Portanto, senhor presidente, é urgente, sim, por razões jurídicas relevantes, definirmos parâmetros para a atuação desses órgãos, até mesmo no interesse da preservação dos direitos individuais contra arbitrariedades. Contesto, Vossa Excelência, senhor senador Capiberibe, quando diz que não há razão jurídica relevante. Há, sim. Há órgãos de segurança trabalhando nessa matéria sem nenhum balizamento legal, ou com um balizamento legal precário, porque existe aqui ou ali na legislação brasileira referências a ações terroristas. Por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro, que se refere à organização terrorista, sem que se possa dizer o que seja organização terrorista e o que seja ato terrorista. Eu não me preocupo, senador Lindenberg, com a reunião do GAFI. Vossa Excelência tem insistido muito nessa tese, que é uma reunião de financistas preocupados com crime de financiamento terrorismo. Eu confesso a Vossas Excelências que até anteontem eu não sabia sequer o que quer dizer GAFI. Eu sei sim o que quer dizer Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Isso eu sei. E nesta Constituição está dito, em duas passagens, o quanto a ordem jurídica brasileira repugna a ideia e o crime do terrorismo. Diz a Constituição que um dos princípios que o Brasil deve observar nas suas relações internacionais é o repúdio ao terrorismo. Diz também a Constituição que o terrorismo é um crime hediondo, insuscetível de graça, de anistia, que deve ser tratado com a maior severidade. Pois bem, é atenção à Constituição brasileira, razão jurídica mais relevante não existe, que eu, logo que cheguei ao Senado, propus apresentei um projeto de lei visando a tipificar o terrorismo. Nós não podemos estar em mora com a Constituição brasileira, e não apenas por uma razão jurídica. É que vira e mexe, quando o Brasil se prepara para um evento internacional, como por exemplo foi a Copa do Mundo, a Jornada da Juventude, temos agora a Paralimpíadas, as Olimpíadas, imediatamente se preocupa com a possibilidade de haver um ato terrorista durante esses eventos, como houve, por exemplo, em Boston. Vira e mexe e surge essa preocupação. Ainda nesta semana tivemos uma reunião da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência dedicada a esse tema. E nós não sabemos o que é terrorismo, não sabemos do ponto de vista jurídico. Será que o Brasil está inteiramente imune a esta corrente, essa forma de criminalidade transnacional, que não é produto dos norte-americanos? Obsessão norte-americana, como disse aqui o senador Lindbergh Faria, é um fato do mundo, especialmente do mundo pós-Guerra Fria. O diabo está solto no meio da rua, da expressão de Guimarães Rosa. Grupos terroristas desatados, alguns sujeitos ao mínimo de coordenação internacional, outros não. Lobos solitários, rondando por aí, procurando a ocasião de atacar. Será que o Brasil estará para sempre imune a isso? Tomara que sim. Mas nós precisamos estar vigilantes e prevenindo. Para prevenir é preciso lei. Lei que balize a ação dos órgãos de segurança, sob pena dos órgãos de segurança, a pretexto de combater o terrorismo, passem a bisbilhotar a vida de quem? Dos cidadãos de bem. Dizem também que os crimes, todos os fatos, os atos que são tipificados como terrorismo, já são tipificados no Código Penal. É verdade, quase todos eles. No entanto, o terrorismo é um crime mais grave, porque o seu objeto, a sua vítima, não é apenas a vítima daquele ato concreto. É a paz pública, é a tranquilidade pública, é a segurança do Estado, das bases constitucionais do Estado de Direito. Toma um exemplo, que felizmente não ocorreu no Brasil, mas aquele comando de uma organização palestina que invadiu o alojamento dos atletas israelenses na Olimpíada de Munique. Do ponto de vista do Código Penal, o crime era cárcere privado. Mas era apenas cárcere privado ou era terrorismo? Salta aos olhos de todos nós. Veja, aqueles terroristas das Brigadas Vermelhas que assassinaram Aldo Moro, sequestraram e assassinaram, são apenas homicidas? Não, são terroristas, porque visavam abalar os fundamentos da República Italiana, os fundamentos democráticos da República Italiana, e como terroristas devem ser punidos. As pessoas, aqueles militantes do chamado Estado Islâmico, que têm, por vezes, degolar jornalistas perante as câmaras de televisão, são homicidas? Claro que são. Mas são terroristas, porque eles querem, com esta ação abominável, dizer o seguinte: nós somos poderosos, não se metam conosco, nós não temos limite. Tem como objetivo amedrontar a comunidade internacional. Não são meros homicidas, se é que se possa aplicar esse adjetivo mero a um homicida. Mas ainda, senhor presidente, o Brasil tem compromissos internacionais. Nós temos acordos internacionais mediante os quais nós nos comprometemos a combater o terrorismo. Nós temos a possibilidade, nós não podemos extraditar um terrorista que se homizie no Brasil, que venha buscar refúgio no Brasil, porque é preciso, para que seja viável a extradição, que haja a chamada dupla tipicidade, que aquela pessoa seja condenada, tenha sido condenada no exterior por um crime tipificado na legislação brasileira. Então, se nós não tipificarmos este terrorismo, o Brasil poderá se tornar um refúgio de terroristas internacionais. É isso que os senhores querem? Claro que não. Agora, eu tive um cuidado extremo ao receber essa relatoria, senhor presidente, compatibilizar, em fazer um exercício que é difícil, e é por isso que eu quero a colaboração dos meus colegas senadores, entre a necessidade de reprimir este crime e a preservação dos espaços de atuação democrática dos cidadãos, manifestações pacíficas, ou mesmo manifestações que venham a descambar para a violência, mas que não são promovidas com o objetivo de destruir o Estado de Direito. Com esta preocupação é que eu proponho uma mudança muito profunda, tanto no projeto original, quanto no projeto que nos veio da Câmara. Concordo com o senador Lindbergh Faria. Havia uma abertura do tipo penal, terrorismo, que podia dar margem a abusos. Por exemplo, havia referência à motivação ideológica. Ora, todos nós somos movidos de alguma forma por ideologia. Podia dar margem ao abuso. Por isso, na tipificação de terrorismo, eu procurei reduzir, estreitar ao máximo esta motivação política para efeito de caracterização desse crime, não apenas motivo ideológico e muito menos extremismo político, mas atentado contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito, tal como os definidos no título 1º da Constituição Brasileira. Vai-se dizer que o jovem a quem o Lindbergh Faria se referiu hoje numa reportagem do Estadão, o jovem que ocupa uma reitoria, está praticando terrorismo? É claro que não. É claro que não. Aquele jovem, provavelmente, é um radical que pensa que a universidade é um lugar apenas para ele cultivar os seus devaneios de uma revolução que ele não fará nunca. Então, é claro que aquilo é crime de dano. Fala-se, o Aloysio propõe terrorismo contra coisa. E uma bomba na barragem de Itaipu? Não é terrorismo, não tem uma consequência devastadora? Claro que é preciso tipificar terrorismo contra coisa. E contra meios de transporte? Não é o jovem do movimento Passe Livre que joga pedra no ônibus. Não. Este jovem, ele saiu numa manifestação para reduzir o preço da passagem de ônibus e para protestar contra uma série de coisas. Mas não é alguém que está movido por ódio racial, xenófobo, de intolerância religiosa e, muito menos, quer ele abalar os fundamentos da República Brasileira. Então, não é terrorista, mas é preciso, sim, tipificar atos terroristas contra meios de transporte. Lembram-se os senhores das bombas no metrô de Londres, ainda recentemente. Então, senhor presidente, eu tive uma extrema cautela em fazer com que essa tipificação pudesse ser estreita, rigorosa, de modo a não permitir abusos. Eu peço a colaboração dos meus colegas para aperfeiçoar esse texto. Eu agradeço imensamente a disposição do presidente Renan Calheiros e do líder do governo, Deucídio Amaral, que ignoraram as pressões do calendário do GAF, eu não sei, nem sei como se chama esse organismo, que é citado frequentemente pelo senador Lindbergh, como se fosse um organismo que nos tutelasse, mas que ignoraram, exatamente por dizer, e eu concordo, que existem outras leis, como lei de lavagem de dinheiro, organizações criminosas, que já atendem os objetivos do GAFI. Mas terrorismo é preciso tipificar. Sabe por quê? Entre outras razões, porque a Constituição brasileira assim o determina. Senhor presidente...
Senador Aloysio, me permite uma parte.
Apenas para concluir. Houve um enorme debate sobre as exceções. Vamos tipificar, mas abrir exceções para o movimento social, para isso e para aquilo. Meus caros colegas, vamos nos preocupar com a regra. Porque se a regra for bem definida, como eu procurei fazer, imperfeitamente, com as minhas limitações, não é necessário estarmos enumerando exceções. Uma regra bem definida é uma regra que dá segurança jurídica, que dá instrumentos ao Estado para a defesa da ordem democrática e da paz pública, ao mesmo tempo em que assegure a liberdade dos cidadãos. Ouço a parte do senador Anastasia.
Se vossa excelência me permitir, senador. Muito obrigado, senador Aloysio. Eu queria, de maneira muito rápida, tão somente cumprimentá-lo pelo relatório, tendo em vista que o tema é um tema fundamental. Muitas vezes as pessoas não percebem o que significa o regulamento do terrorismo, sob o ponto de vista normativo, numa sociedade democrática, e colocam alguns temores, e esses temores não podem prevalecer. Vossa Excelência tem absoluta razão no momento que identifica de modo claro a determinação constitucional, mas mais do que isso, na gênese do crime de terrorismo, nós temos de maneira muito clara que o crime de terrorismo não se exaure no ato físico em si. Ele se desdobra numa consequência.
Que
num crime comum,
generalizado.
Num crime comum, mesmo um homicídio, que é o pior de todos, um latrocínio, um sequestro, o crime se consuma naquele momento. No terrorismo, não. O objetivo principal, ele extrapola aquela ação e vai atacar a sociedade, levando insegurança, quebra de princípios e de valores republicanos. Por isso, de todos, evidentemente, o terrorismo é uma ação que tem que ser condenada e o é internacionalmente. Já vai há muito tempo a necessidade, temos do Brasil, como determina a nossa Constituição, uma lei e tenho certeza que vamos debatê-la e aprová-la sob orientação de nosso relator, senador Luizio, para que o Brasil apresente uma boa proposta no concerto internacional do...
Pela ordem, senador Luizio, me permite um comentário?
Eu agradeço imensamente a contribuição desse grande constitucionalista, que é o senador Anastasia. Eu queria, apenas se permitisse, Vossa Excelência, senador, abordar um ponto que também deu margem à polêmica. Dizem, olha, o juiz vai ter uma margem ampla de decisão pessoal. Eu procurei exatamente, no texto, reduzir essa margem. Mas não nos iludamos. Existe sempre o ato humano de julgar. Não existe uma máquina de julgamento. E quem julga é o juiz, não é o porteiro do auditório, do fórum. É o juiz. O juiz julga com base na jurisprudência, na lei e na sua percepção dos fatos. Veja, Vossa Excelência, quando nós temos dois crimes que aparentemente são muito semelhantes, o homicídio doloso, com intenção de produzir a morte, e o homicídio culposo. Muito bem. Existe uma zona de sombra quando se trata... Do homicídio em que o autor assume o risco de matar. Assume o risco de matar. É doloso? É. Mas pode ser culposo. Quem decide? O juiz. É o juiz. Qual é a diferença entre o homicídio e uma lesão corporal seguida de morte? O juiz que decide. Mesmo a fronteira entre o crime e a licitude, na legítima defesa. Veja os elementos que o juiz vai ter que dos quais ele vai ter que se convencer para separar aquilo que é crime daquilo que não é crime, pela legítima defesa. Reação imediata, meios moderados, agressão injusta, tudo isso tem que entrar em linha de conta. E é por isso que nós temos um sistema jurídico, um sistema jurisdicional, que comporta ampla defesa, muito diferente, senador Lindbergh, dos juízos sumários a que Vossa Excelência se referiu. No Brasil, felizmente, nós temos duplo grau de jurisdição, nós temos habeas corpus, nós temos o princípio da ampla defesa, nós temos a possibilidade de recursos até excessiva, no meu entender, e para mais duas instâncias, o STJ e o STF, de modo que nós não temos... Nós temos os corretivos necessários para que essa subjetividade do juiz ela não extrapole para a injustiça. Mas, evidentemente, há uma margem de subjetividade que é própria do ato de julgar. Cabe a nós, legisladores, balizar esse julgamento para que ele não se transforme no seu contrário, que é a iniquidade. Ouço a parte do senador José Serra.
Meu caro senador Luiz, queria me congratular com o presidente Renan Calheiros e com o líder Delcídio, pelo convite que fizeram a Vossa Excelência. Como disse o senador Mocca, ninguém mais preparado para apresentar um substitutivo equilibrado e que corresponda também àquilo que o país necessita. O fato é que a internacionalização das economias e dos países, a mundialização do planeta, que é um fenômeno que se desdobra nas últimas décadas cada vez mais aceleradamente, tem tido como a sua contrapartida mais infeliz é o movimento terrorista.
Exatamente.
Em escala internacional. O Brasil está no limite de sofrer punição porque não tem uma lei que trata do terrorismo.
Portanto, como nós nos comprometemos a ter em várias instâncias internacionais.
A oportunidade não é apenas do ponto de vista da governabilidade do país, do enfrentamento de algo, do enfrentamento do mal nas fronteiras nacionais, mas também com uma questão de relações do Brasil com o resto do mundo. Nós vamos sofrer punição de diferentes maneiras pelo fato de não termos uma lei que é necessária para que haja uma integração maior do Brasil na batalha antiterrorista internacional. E, nesse sentido, quero reforçar as palavras, além de reforçar as palavras de Vossa Excelência, quero reforçar a ideia da urgência de votarmos o projeto. E, senadora Luiza, a propósito das suas palavras em relação à missão que compareceria à Venezuela para estar presente durante as eleições e cumprir um papel, digamos assim, de fiscalizar, o que não é nenhuma figura nova nas relações internacionais. Endosso as palavras. Na semana passada, presidente Guedes, fui inclusive indagado pelo presidente, pelo secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, a respeito da indicação do Nelson Jobim. Isso estava sendo cogitado, ele me deu isso praticamente por decidido. Ora, vem o governo venezuelano, veta, é um veto que fere a nós todos, porque o ministro Jobim foi um grande parlamentar, foi um grande ministro, foi um grande integrante do Supremo Tribunal Federal. E o que eu queria, senadora Aloysio e presidente Guenin, é dizer que vamos encaminhar uma moção para que o Senado se manifeste junto ao governo federal em torno de uma proposta. A proposta é que o Brasil, o governo brasileiro, manifeste seu desacordo com o veto ao ministro Jobim e considere-se não representado por esta missão na Venezuela. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, e enquanto contemplamos a lamentável situação da Venezuela, contemplamos, indignados por certo, a perseguição que se faz violenta, uma repressão violenta à oposição naquele país, que segue qualquer regra, menos a da democracia, na repressão a estes integrantes da luta política que legitimamente fazem oposição, eu diria, legítima e oportunamente ao governo e ao próprio regime venezuelano.
Muito obrigado, senador Serra. Obrigado pelo dupla parte em um só. Muito obrigado. O senador Agripino pede a palavra. Presidente, eu não
senhor
quero
envelhecer pela ordem do dia. Rapidamente, eu não poderia deixar de fazer a manifestação, até pela qualidade do trabalho que eu tenho certeza que vai ser apresentado. Porque, veja, Vossa Excelência, terrorismo no Brasil ainda nós não temos. Ainda não. Espero que não venhamos a ter. Agora, as ocorrências mundiais, a começar pelo atentado do 11 de setembro, modificou o mundo inteiro. Para quem viaja, para quem se movimenta, o mundo mudou. Os raios-x, as vigilâncias, as restrições, os dispositivos de segurança, tudo isso em função do maior ato de terrorismo já praticado pela humanidade. Explícito. Graças a Deus, não temos no Brasil atos explícitos de terrorismo. Nós temos as precauções, porque aquilo que existe no mundo, existe aqui, por uma legislação que é internacional. Como se referiu o senador Serra e o senador Anastasia? Nós temos que nos adaptar. O Brasil faz parte de uma constelação, que é o mundo. Agora, existem divergências com relação ao que é ato terrorista, quais são as consequências. O debate vai existir. Agora, ninguém melhor, até pelo passado de Vossa Excelência, ninguém melhor do que Vossa Excelência para preparar um relatório equilibrado, que traduza a nossa obrigação no plano internacional e que adeque o Brasil às exigências internacionais no combate ao terrorismo, que, repito, não existe ainda, mas nós não estamos livres de ter que conviver com o terrorismo no futuro. De resto, uma palavra só, de cumprimento ao ministro Toffoli. Ele tomou uma atitude já com relação ao veto do ministro Jobim. Ele já manifestou-se claramente pela desautorização. Já encerro, senhor presidente. Do Brasil participar de uma comissão mal presidida mal conduzida, uma comissão internacional de observação das eleições venezuelanas. Quem vai presidir esta comissão é uma pessoa que, me desculpe a ausência, não merece fé. E o ministro Jobim seria subordinado a ele. Foi vetado. Melhor que o Brasil não participe e, em boa hora, o ministro Toffoli manifestou-se, dando o aval do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil.
Muito obrigado, senador Agrippino. Agradeço a paz de Vossa Excelência. Presidente, encerro esse pronunciamento pedindo aos meus colegas que julguem, que observem sem nenhuma indulgência e façam as sugestões para que nós possamos produzir aqui uma boa lei.
Se permite apenas um segundo, se o presidente permitir, são 30 segundos apenas, senador Luiz. Nós, nos últimos meses, temos vivido intensamente as preocupações em relação ao que acontece, não apenas na Venezuela, mas na região, mas obviamente pela gravidade da situação especial na Venezuela. E essa questão, como aqui diz adequadamente o senador José Agrippino, né, de observadores internacionais, foi sempre colocada, inclusive quando nós lá estivemos, como talvez a virada de página. Seria a concessão, o gesto que o governo Maduro faria no sentido de legitimar quaisquer que fossem os resultados das próximas eleições marcadas agora para o início de dezembro. Essa reação patrocinada pela Unasul, na verdade, vai ao encontro, na direção das nossas mais profundas e graves preocupações. E o que é mais grave ainda é que nós temos assistido manifestações, senador Renan, inclusive com apoio de Vossa Excelência, marcantes do parlamento brasileiro em relação a essa questão da supressão dos direitos e das liberdades democráticas na Venezuela. Assistimos agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, se manifestar de forma veemente e positiva em relação também à não aceitação da indicação do ex-ministro Nelson Jobim como presidente dessa comissão. E nada oficial do governo federal. Mais uma vez, o governo caudatário, mais uma vez o poder executivo olhando para frente como se nada enxergasse, como se não fosse ele, de alguma forma, também responsável pela aliança e pela que com eles firmou, com o governo venezuelano firmou. E, na verdade, a incapacidade de cobrar avanços e maior transparência nas várias ações naquele país, em especial em relação aos ainda presos políticos, o que nós assistimos é o governo do Brasil abdicando da sua liderança natural, regional, que a natureza e o trabalho, né, de séculos de brasileiros nos possibilitou ter. Na verdade, se aqui internamente, senadora Luiz, as coisas vão da forma que sabemos, muito mal na economia, no ambiente social, muito mal na questão moral. Agora também nós assistimos à responsabilidade do governo federal também pela falta de transparência que, me parece, orientará ou conduzirá mais essas eleições venezuelanas. Fica aqui o apoio do PSDB, essa moção aqui apresentada pelo senador José Serra, mas em especial os cumprimentos à Vossa Excelência pelo papel que tem desempenhado à frente da Comissão de Relações Exteriores dessa Casa. Firme, sempre equilibrado, como é da natureza de Vossa Excelência, mas sempre firme para dizer aquilo que repetimos tantas vezes: quando se fala de liberdade, de democracia, não há que se respeitar fronteiras. Infelizmente, a submissão do governo brasileiro causa gravíssimos prejuízos à liberdade e à democracia nesse país irmão que é a Venezuela.
Muito obrigado, senador Aécio. Agradeço muito a parte e agradeço também a Vossa Excelência a oportunidade de falar para a Casa.